Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a reciclabilidade veicular e o impacto da grande frota brasileira ao meio ambiente. O diretor de Relações Institucionais da Marco Polo, Rubem Bisi, falou amplamente sobre o tema. Acompanhe.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Em outro momento, você comentou num ampassant aqui, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse programa, porque ele tem sinergia com o nosso tempo, não é?
Na verdade é um programa do governo federal, Renovar, né? E ele foi editado uma medida provisória no ano passado, a 1175, que é reciclar veículos com mais de 20 anos, né? Então foi feito um aporte de capital pelo governo federal, aonde se tirou ônibus, caminhões com mais de 20 anos de circulação. Nós estamos trabalhando junto ao governo federal para fazer reeditar essa medida provisória, porque ela tem uma missão muito importante, que são tirar de veículos com mais de 20 anos, porque eles têm vários problemas. Primeiro é a questão da segurança, são veículos que não têm todas as tecnologias de freio ABS, de eficiência energética e outros tantos temas que foram melhorados nos últimos anos. Então, o segundo ponto é a eficiência energética, ou seja, um veículo de 20 anos comparado com os atuais, ele tem 15 a 20% a mais de consumo de combustível. E, por último, é a questão, e não menos importante, é a emissão de poluentes, né? Um veículo Euro 0, que hoje nós estamos no Euro 6, são fases de eficiência energética, um veículo Euro 0 ele polui 18 vezes mais do que um veículo Euro 5, não é nem o Euro 6. Então, a importância de retirar de circulação esses veículos, não compulsoriamente, mas sim com incentivos, né? É muito importante, então, para a segurança, para a eficiência energética e também para a questão da emissão de gases de efeito estufa. Esse programa está sendo finalizado agora, estamos vendo aí o funding, vendo a plataforma, como sucateia, como dá baixa, como incentiva a reciclagem, se vai ter depreciação acelerada, se vai ter isenção de IPVA para quem compra um novo. Ou seja, tem várias frentes que estamos trabalhando com os governos estaduais e federal para que esse programa seja efetivamente implantado. Hoje temos mais de 400 mil caminhões com mais de 20 anos e mais de 75 mil ônibus que rodam com essas condições. Então, esse é um programa que estamos trabalhando, esperamos aí que até o final deste ano a gente possa ter ele editado como uma medida provisória.
Obviamente, Bisi, quando a gente está falando em renovação, né, da frota, a gente está falando de emissão de gases também, gases poluentes, não só na melhora da malha viária, que acaba que fica também mais fácil, né, ela fica mais fluida. No entanto, a Marco Polo investe bastante, até onde a gente saiba, em pesquisa, justamente para gerar soluções para onde a sua frota vai atuar. Tem alguma novidade nesse sentido também sobre a questão de emissão de gases, controle de emissão de gases, enfim, esse olhar da empresa sobre o seu papel nessa cadeia?
A Marco Polo, ela sempre investiu em tecnologias para dar ao cliente produtos mais econômicos, né? Produtos mais leves, que consomem menos combustível e também pensando bastante na reciclabilidade, né? Então, na geração 8, foram feitos muitos projetos e soluções para diminuir a questão do peso do veículo. A cada 210 kg que se reduz num veículo pesado, rodando 80 km por hora, é 1% no consumo de combustível. Então, a Marco Polo reduziu quase uma tonelada em relação aos seus concorrentes, aí, dando de 3% a 4% de redução de consumo de combustível. E isso é para a vida inteira, né? Depois que o cliente compra, todo mês, todo dia, todo ano, ele terá essa redução. É, também a questão de eficiência energética na questão do design do veículo, que é o arraste aerodinâmico, a penetração aerodinâmica, nós investimos muito no Centro de Tecnologia da Aeronáutica, levando modelos, maquetes pequenas e simulando a ação do vento, né? A penetração aerodinâmica, isso também reduz o consumo de combustível. Então, a Marco Polo está sempre preocupada com a questão de desenvolver produtos que tenham eficiência energética, que tenham reciclabilidade. E também, Beverly, nós vamos ter agora, foi editado agora dia 15 de abril, o decreto 12.435, que é o projeto Mover, que é a substituição do Rota 2030 da indústria automotiva, mas agora os ônibus vão ser incluídos também, né? Veículos pesados. O que, que é o projeto Mover? A partir de junho, de 1º de junho deste ano, já temos aí uma medida provisória, que agora vai ser feito detalhamento dela junto ao Congresso, que é estipular três coisas importantes. Primeiro é o nível de eficiência energética do veículo, do tanque à roda, que a gente fala é do tanque de combustível até a roda. E o segundo é a emissão de dióxido de carbono equivalente do poço à roda. Ou seja, não é somente o tipo de combustível que se usa, mas é como é que se consegue processar esse combustível, desde que é o petróleo, desde a extração, transporte, etc. São dois indicadores importantes que entram agora para medir a eficiência do produto, né, do automóvel, do caminhão, do ônibus. O segundo ponto importante é o nível de reciclabilidade veicular, que nós chamamos do berço ao túmulo. Ou seja, desde que o produto nasce até ele ser descartado no final da vida, qual é que é o nível de reciclabilidade desse veículo? A partir de 2027, os veículos deverão ser recicláveis, reutilizáveis ou recicláveis em 80% da sua massa, do seu peso. E reutilizáveis ou recuperáveis, que dá para recuperar peças, em 85%. Né? 2027. 2030, esses índices passam para 85% e 95%, respectivamente. Ou seja, teremos agora no país uma preocupação no desenvolvimento de produtos que, no final da vida, eles possam ser recicláveis, reutilizáveis e recuperáveis. Com isso, o projeto do veículo tem que ser feito com materiais que possam ser recicláveis, né? Então, hoje, existe então o projeto de trocar vários materiais que hoje não são recicláveis por produtos que possam ser, no final da vida útil, reutilizáveis ou recicláveis. Para isso, vai ser obrigatório marcar em todas as peças plásticas de um veículo com mais de 100 gramas, que tipo de material é aquele, né? Para facilitar para os recicladores poderem identificar e separar adequadamente os materiais. E elastômero será de 200 gramas. O que vai acontecer a partir desse momento é de que vamos aumentar gradativamente materiais mais nobres, mais recicláveis, e com isso poluir menos o ambiente. Isso é eficiência energética, gases de efeito de estufa que vão ser poupados lá na frente para reciclar. Então, agora os projetos começam a, tanto para veículos nacionais e importados, a serem direcionados para atingir esses índices de reciclabilidade. Isso é muito importante. E, por último, Beverly, é o desempenho estrutural e tecnologias assistidas, que a gente fala, né? Ou seja, a partir de agora, vai ser obrigatório ter homologações de todas essas questões que protegem o passageiro, choque frontal, choque lateral, o impacto, né? Impacto lateral, impacto frontal, o crash test. Então, nós vamos ter agora metodologias para homologação e determinação de que grau os veículos estão atendendo isso. E também todos aqueles controles que nós temos hoje como opcionais nos nossos automóveis, que é a questão do controle de estabilidade, o controle da via, de não sair da via, o ADAS, que é a questão de não bater no veículo da frente. Isso começa a ser incentivado agora a partir dessa lei. Então, o Brasil entra na era de proteger o seu passageiro, proteger o meio ambiente, com eficiência energética, reciclabilidade de materiais e também de todas as tecnologias que evitam, que a gente chama ativa, de não provocar acidentes. Então, estamos aí. Amanhã vai ter uma reunião lá no Ministério da Indústria também para ver agora, detalhar esses anexos que vão ser parte do projeto Mover.
Interessante isso. Bizi, nem todo mundo sabe, até porque não, são assuntos que a gente não está muito ligado, né? A gente acaba sempre olhando para o produto novo, o uso que a gente tem e essa nossa relação com as coisas no momento. Mas, diante da emergência climática, diante de um modelo talvez econômico diferente para atender as demandas sociais, as demandas desafiadoras do nosso tempo, a gente começa a olhar para a cadeia toda, né? Para entender os processos. E quando a gente fala em reciclabilidade veicular, a gente fala também do descarte. Para descartar um veículo, quando ele não tem mais uso, ele passa por uma série de etapas, né? Eu dei uma olhadinha aqui, uma pesquisa, me ajuda a ver se está correto. Tem que fazer análise da documentação para verificar se o documento é legal ou não, depois a baixa dele, a descontaminação, desmontagem, rastreabilidade, que tem a ver com a questão das peças, separação e armazenamento, e depois a expedição e venda para dar um destino daquilo que pode ser reaproveitado e aquilo que vai parar. Onde? Aquilo que não é reaproveitado vai para onde? Vai para o lixo comum?
Esse é o grande problema, né, Beverly? Hoje nós temos muitos desmontes, né, vamos chamar assim, de veículos, e muitos deles são roubados e estão e tá lá nessa questão. Então, agora também existe, dentro desse projeto Renovar, através do Inesfa, Inesfa é a Associação Nacional dos Recicladores, de estabelecer padrões tem que retirar todos os líquidos poluentes, que é o líquido do radiador, o óleo do motor, o óleo da caixa. Isso aí não pode ir para aterro, né? Então vai ter que primeiro drenar todos esses líquidos, vai ter que separar peças, por exemplo, que é alumínio, que é aço, que é cobre, para poder reciclar. Não dá para moer tudo e transformar tudo em aço, né? Então, nós temos muitos materiais nobres. Então, o que está se fazendo agora é determinar como é que faz a retirada desses líquidos, como faz a desmontagem, o que que pode ou não pode ser reciclável. Por exemplo, freios, partes importantes do veículo, está se falando que não deve ser reciclado, né? Tem que ser sucateado, ou seja, fundido e feito novo. Então, todas essas questões vão ser regulamentadas agora com esse projeto, o projeto Renovar, né? E a baixa do veículo também, ela tem que ser feita nos DETRANs, de forma, através de um reciclador cadastrado, para não termos a questão hoje do roubo do veículo, descarte, etc., serem feitos sem ter um órgão certificador que realmente ateste que aquele veículo foi tirado de circulação e foi sucateado dentro das normas. Isso é muito importante,
Entendi.
porque não dá para deixar o veículo ser sucateado com documentações que não são da realidade. Hoje existe muito isso, tá?
Nossa, ainda isso, né? Bizi, obviamente, a gente está falando dessa etapa, desse processo que você está, se eu bem entendi, mencionando que o cenário é de passar de um processo que era conhecido como, entre aspas, desmanche, para um processo legal, enfim, com um amparo de lei, para um processo que chama-se reciclagem, né? Reciclabilidade veicular. É esse o processo. No entanto, falando, dentro desse cenário já tem acontecido fenômenos novos, que é a eletrificação veicular. E aí tem outros componentes dessa eletrificação veicular que também tem seus tóxicos, digamos ali. Um deles, por exemplo, é a bateria, que é diferente. Como que está isso? Ou a lei já contempla esses veículos híbridos também?
É, tem um outro projeto dentro do governo, que é o projeto MIB, Made in Brasil Limitado, que é ver a questão da produção de baterias e todas as etapas. Já tem discussões, perdão, o NIB, Nova Indústria Brasil. Tá? Um capítulo é a questão de veículos elétricos, então automóveis, caminhões, ônibus, empilhadeira, etc. Então, também está sendo estabelecido agora projetos e formas de como induzir ao uso, ter toda a infraestrutura, ter incentivos fiscais que sejam financeiros, né, para poder adquirir esses veículos, estou falando mais na parte de ônibus, mas também depois a questão do descarte, ou seja, como vamos fazer, como vamos, o pessoal de bombeiros também, no caso, se tiver um incêndio com um veículo elétrico, é diferente de apagar o fogo do que um veículo normal. Então, também treinamento da questão do corpo de bombeiros do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e também na hora quando vai do berço ao túmulo, é o que fazer com o veículo. Está se falando aí de 8 anos de vida útil de uma bateria, mas já está acontecendo. 8 anos ela perde um pouquinho a potência, mas ela pode usar 20 anos. Então, não é que a cada 8 anos tem que tirar as baterias e reciclar. Tem bancos de baterias que estão sendo feitos. Então, esse problema vai lá para frente. Mas já existem empresas que estão fazendo credenciamento junto ao governo para poder descartar as baterias de veículos elétricos. Né? Então, o desmonte dessas baterias será muito importante, porque tem materiais nobres aí que poderão ser reutilizados. Então, é isso que está se falando agora.
Nossa, quanta coisa, né? A gente pegou um assunto aqui, eles têm ramificações, né? Tem braços estendidos. Obviamente, quando a gente está falando da Marco Polo, por que, que eu quero fazer essa referência aqui, Bizi, para ficar bem claro, para quem está escutando entender também este processo, esse momento. A Marco Polo é uma empresa que existe para fabricar ônibus e gerar lucro, emprego e renda para as pessoas. Esse é o objetivo. Mas você falou várias vezes das tramitações que você, enquanto representante ou da Fabus ou dessas outras entidades, ou mesmo como diretor, né, da Marco Polo, está em contato direto com o governo. Qual a participação? Como funciona isso na prática, Bizi, você que está por dentro, do setor privado, engajado com a questão do poder público, né, das esferas públicas, para justamente conquistar estes avanços?
Na realidade, nós temos um grupo automotivo, que é a Anfávia, Sindipeças, Fabus, o Inesfa, também o Fenabrave, que nós temos 3 a 4 reuniões semanais com o governo. Uma é Custo Brasil, outra é projeto de exportação, outra é a questão do projeto Renovar, outra é do projeto Mover. E eu diria que de todos os ministérios que eu conheço, o que mais trabalha de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, é o Ministério da Indústria. Então, nós temos uma relação muito direta com o Ministério da Indústria, para poder formular essas políticas automotivas, vamos chamar assim, né? Porque elas envolvem uma boa parte do PIB, ela não pode ser feita com atropelos. A indústria automotiva, ela é um grande indutor do PIB. Todos os componentes, praticamente, são feitos no Brasil. O índice de nacionalização de um ônibus, por exemplo, hoje é 94%. Então, ele interfere toda a cadeia. Então, por isso, o governo ouve muito as empresas e as associações para formular as políticas, para não atropelar, como está acontecendo hoje. Hoje estamos vendo a questão econômica, né? Atropela, depois volta, vem e vai. Eu diria que no Ministério da Indústria a gente é ouvido e consegue fazer as leis acomodando os interesses de como fazer a coisa bem feita e que ela não tenha retrocessos. Pode olhar, todas as leis automotivas, introdução do Rota 2030, dos programas de financiamento do FINEP, etc., todos eles são propositivos e tem uma indução forte de melhoria da nosso setor automotivo do país. Então, por isso, essa integração com o governo é muito importante.
E a gente está falando de um cenário, quando a gente está falando especificamente dessa questão da indústria, focada na indústria veicular, nós estamos falando do impacto, né, de mobilidade, de malha, de veículos circulantes, de 123 milhões de veículos em circulação atualmente. O Brasil chegou no ano de 2024, é o dado que eu tenho aqui, Bizi, se tiver outro dado mais recente, mas é o que eu tenho, chegou na maior frota que o país já teve, ou seja, só cresce. É muito Exato. Veículo, né? O impacto é muito grande.
E nós temos aqui base de exportação para vários. Essas são as produções de veículos no Brasil, mas nós exportamos muito para vários países. O setor ônibus exporta para 120 países. O setor automotivo exporta para a Argentina, exporta para toda a América do Sul. Caminhões também daqui, nós mandamos caminhões para a África, mandamos caminhões para toda a América. Então, é um setor forte para abastecer o mercado interno e também para exportação. Por isso, a importância de nós termos alinhamento com as leis internacionais, né? Com as normas internacionais da ISO, das normas do clima internacional, porque daqui nós fazemos ônibus, caminhões, automóveis para o mundo inteiro. Então, a importância da indústria automotiva, ela tem esse viés também de ser importante para a balança comercial brasileira.
E uma última... Isso... Claro, pode... Vai. Desculpa, Bizi, te cortei. Não, queria te...
Não, pode ir.
A última pergunta que eu queria te fazer, Bizi, era sobre a questão, já que falamos um pouco do cenário local, para entender essa questão da reciclabilidade veicular, a importância, o peso que esse assunto tem, né, quando a gente está falando na pauta do dia diante do cenário de emergência climática, de renovação e eficiência energética, a questão da mobilidade no país. São vários os aspectos possíveis, né? Mas eu não te perguntei, Bizi, sobre a relação do Brasil na comparação com outros países também potentes, quem sabe até do primeiro mundo, nessas questões de políticas, nessas questões de sustentabilidade, nessas questões de olhar para a presença veicular no seu impacto das sociedades?
Nós estamos, se nós analisarmos as políticas do Japão, a Coreia, Singapura, esses países mais avançados, tem legislações bastante, a Europa como um todo, principalmente os países nórdicos, né? Eles têm leis bastante rígidas quanto a essa questão. Né? E nós estamos nos alinhando a elas, ou seja, essas leis, estamos usando algumas delas da Europa, inclusive. Mas para pesados, a Europa não fixa índice de reciclabilidade, somente para veículos leves, só para automóveis e vans. Não tem esse índice. Então, o Brasil vai ser inovador de estabelecer esses índices para os veículos pesados, para ônibus e caminhões. Então, estamos saindo na frente. E como os países da América, África, quer dizer, os países aqui em desenvolvimento, o Brasil é protagonista nisso aí. As leis brasileiras são muito alinhadas com os mercados mais desenvolvidos. Né? Então, por exemplo, a nível de euro, da eficiência energética, hoje nós estamos com a última lei que está na Europa, Euro 6. Né? Então, estamos com o EPA 10, que é na Estados Unidos, estamos alinhados praticamente com o que tem de melhor na Europa e nos Estados Unidos.
Entendi. Bizi, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre esse assunto, que tu ainda acha interessante trazer ao público, para as pessoas conhecerem, porque como eu mencionei, né, nós que somos consumidores, estamos aí circulando no mundo, a gente se preocupa muito com o que a gente recebe na ponta. Mas na ponta tem uma série de outras coisas que vieram antes, e agora a gente já entende que tem uma série de outras coisas que ficam para depois, né? Então a gente precisa entender isso.
Eu diria assim, Beverly, que o mundo está sofrendo transformações climáticas muito, muito importantes e que não devem ser desprezadas. Né? Então, se fala muito de ESG, da questão do meio ambiente, da governança, do social. Né? Então, as empresas adotam essas bandeiras, mas eu acho que a consciência que a indústria automotiva brasileira está fazendo de começar a falar de que o seu produto e as suas empresas têm que zerar a emissão de gases de efeito estufa. A Stellantis, que é da Fiat, Jeep, etc., estabeleceu que até 2030, aqui no Brasil, a fábrica deles e os produtos e os seus fornecedores, que é aí que eu quero chegar, tenham que ter geração zero de gases de efeito estufa. Então, tem que ter mitigação de todas as emissões de gases. Para nós que estamos uma região automotiva, de autopeças, aí como o Cinex falou agora, nós temos falado com os nossos associados que eles devam fazer o inventário de qual é o grau de emissão de gases de efeito estufa da sua empresa e do seu produto, e que deverá ser exigido, porque estamos falando em linhas, né, Tier 3, Tier 2, que é o que fornece para o grande fornecedor da montadora, tem que ter programas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa para produzir aquela peça, e aquela peça deve ter também uma diminuição da geração de gases de efeito estufa. Somando na cadeia, desde matérias-primas, todo o fornecedor do fornecedor da indústria automotiva, e sabendo que a indústria automotiva está puxando isso, eu acredito que nós, daqui 5, 10 anos, vamos ter um país melhor, mundo melhor, de menos gases de efeito estufa. Então, temos que ter muito cuidado de fazer as coisas com tempo, bem feitas, para que nós possamos realmente fazer essas coisas acontecerem.
Perfeito. Bizi, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Beverly.
Você ouviu o diretor de Relações Institucionais da Marco Polo, Rubem Bizi. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, com a data de hoje no site, em tuaradio.com.br. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!